Entre Pontes, o podcast com pontos e pontos de vista sobre saúde mental.
Vivemos vários paradoxos na atualidade. Um deles é ser mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Entre Pontes, comigo, Dora Santos Silva, o José de Almeida Brites e o nosso convidado de hoje, Germano Almeida.
Bem-vindo, Germano.
Olá, obrigado.
O Germano é comentador e analista de política internacional há mais de 20 anos, ex-jornalista, é atualmente autor e apresentador do programa Guerra e Paz no canal televisivo Now. Antes destacou-se como comentador do mesmo tema na SIC Notícias e na TSF. É autor de vários livros, o mais recente chama-se O Colapso da Verdade e incide sobre a reeleição de Trump e o risco democrático na Europa e no mundo. Obrigado por estares connosco.
Muito obrigado, é um prazer.
Oh, Germano, e é óbvio que eu vou começar com uma pequena história para os nossos ouvintes, não fiques zangado comigo. Há 25 anos, nós os dois, recém-licenciados, muito jovens, estávamos a almoçar quando começámos a olhar para a televisão. E o que víamos, o que estávamos a ver, se parecia mentira. As torres gêmeas do World Trade Center estavam a ser alvo de ataques terroristas e acabariam por cair. Mas na altura, nós não duvidávamos do que víamos ou líamos, ou não duvidávamos tanto. Muito menos no que passava nos órgãos de comunicação social. E hoje duvidamos de tudo. As armas de desinformação maciça, como chamas no teu livro, O Colapso da Verdade, estão a destruir o mundo como o conhecemos?
Sim, estão a destruir o mundo. É um processo que possivelmente ainda só está a começar. Não sabemos, se calhar estamos numa espécie de pré-história dessa destruição, mas sim, olhando para essa comparação de há 25 anos, obviamente a diferença é muito grande. É curioso, fiquei surpreendido com a comparação e enquanto recordavas esse momento, de facto pensei nisso. Hoje, se estivéssemos a almoçar e víssemos na televisão dois aviões a baterem nas Torres Gêmeas, provavelmente pensávamos que seria uma construção da inteligência artificial. E nessa altura não podíamos pensar isso porque não havia simplesmente inteligência artificial. E sim, estamos nesse paradoxo, nessa transição. É verdade que já passámos muitos momentos de transição, mas também é verdade que aquilo que nos dizem quem conhece mais por dentro da tecnologia, quem já fez estudos sobre isso, de facto esta transição que estamos possivelmente a começar terá características de aceleração de mudança e também características sobre os agentes dessa mudança únicos em relação ao que é anterior. É verdade que estamos já com, enfim, quase três décadas de uma transição que abriu o caminho para esta que será bastante mais destruidora, digamos assim, que é a transição do analógico para o digital, que abriu de facto caminho para isso, que tornou tudo muito diferente, na perspectiva em que o analógico era uma história que a partir do momento em que se começava a consumir já estava preparada e fechada e tu consumias aquilo que já era como produto final. E o digital mudou isso porque abriu diferentes possibilidades em relação à forma de consumo. Isso abriu caminho para a fragmentação, não é? Ou seja, até à revolução digital havia todos os processos de conteúdos e a mensagem passada no conteúdo era uma mensagem que essencialmente criava comunidades, naturalmente que não eram mensagens consensuais, mas criavam comunidades porque havia uma partilha no consumo dessa mensagem. E de há uns anos a esta parte, a fragmentação começou a gerar a divisão de comunidades, esses partilho, porque já não há uma experiência comum do consumo dessas mensagens e isso nos últimos anos já se estava a revelar também em comportamentos eleitorais e não só. E aqui estamos numa fase diferente, que é já não há um consenso sobre o que é verdade ou o que é mentira. Começamos de facto a estar aí e sem querer estar a saltar etapas na conversa, a verdade é que isso começa já a verificar-se quando, eu creio que isso começou no movimento MAGA, no pós-Brexit, na última década, quando, a partir do momento em que há um objetivo de um resultado, saída do Reino Unido da União Europeia, eleição de um presidente completamente disruptivo que põe em causa consenso democrático, consenso bipartidário e as próprias eleições nos Estados Unidos. Primeiro estabeleceram-se os objetivos e depois criaram-se narrativas para acomodar esses objetivos. E, primeiro estranhámos, e agora não é que tenhamos entranhado, mas estamos a perceber o que é que isto significa. Ou seja, estamos a caminhar para uma era em que tu queres acreditar numa, queres ter a tua verdade, e se isso parecia ridículo há 10 anos, ou seja, há 10 anos ou há 15 anos, se a tua verdade fosse a Rússia, é a Ucrânia que está a atacar a Rússia, não a Rússia que está a atacar a Ucrânia, ou que digamos que o fecho de Hormuz era algo que não foi criado pela opção errada do Presidente dos Estados Unidos. Bom, isso parecia, como é que são coisas óbvias, uma pessoa pensa, não, isto é óbvio, não é? Mas a partir do momento em que se consegue, ou então, quer dizer, um Presidente que faz como objetivo baixar a inflação, tem duas opções que claramente são inflacionárias e percebia-se que eram a questão das tarifas e depois a questão do ataque ao Irão que levou ao fecho de Hormuz, e que depois diz que ama a inflação. Isso uma pessoa pensa, bem, isto é uma coisa tão evidente que é contraditório com aquilo que ele propôs, que vai ser totalmente penalizado, e depois isso não acontece completamente. Então percebes que estamos numa era em que há formas de construir a tua própria verdade, não parecendo isso ridículo e desfasado da realidade ou esquizofrénico. Como? Criando narrativas que acomodem isso e não te sintas sozinha com isso, porque muitas outras pessoas também acreditam nisso, e portanto estamos numa fase em que há bolhas, há bolsas com a tua própria verdade, em que tu tens, em que há formas de acomodar essa própria verdade e acreditar nela, digamos assim.
Então quer dizer com isto que há várias verdades, é isso?
Dentro do que são as narrativas que objetivos políticos e económicos exploram pelas novas plataformas tecnológicas que lhes permitem isso. Não há novas verdades quando se está a chover, uma pessoa diz que não está a chover, não é? E portanto parece-me coisa óbvia. Mas posso-te dizer que depois de coisas mais, enfim, mais aceitáveis ou mais maleáveis no combate político, de serem contestáveis, ou seja, quase no limite, até há uns anos, quer dizer, o racismo não era aceitável, o Holocausto não era sequer contestável. E depois, nas últimas décadas, começaste a ver, através dos processos de negacionismo, que se calhar coisas do estilo racismo ao contrário, ou a culpa é de são das minorias que obviamente se estão a ser, enfim, se não têm todos os direitos ou se estão a ser perseguidas, são elas que têm que ser protegidas, e quando encontras formas de proteger essas minorias para minorar essa diferença, vem a maioria a dizer, ah, mas isto, não há um movimento de White Lives Matter, isso é ridículo, não é? Quando o setor dominante sempre dominou, não precisa de medidas de discriminação positiva, isso parece uma coisa evidente, mas deixou de ser uma coisa evidente no tal backlash. Na questão do Holocausto, não é assim uma coisa tão óbvia, mas há décadas de movimentos que têm alguma expressão em alguns países que começam a erudir esse consenso em relação ao que se passou e a dizer, bom, se calhar não foi exatamente assim, e depois isso cria formas de ter vantagem política. Isso já estava a acontecer. Nos últimos anos, isto parece uma piada, mas não é, mesmo coisas do estilo está a chover ou não, começam a ser debatidas, nomeadamente quando a primeira administração de Trump atacou a entidade das previsões meteorológicas, aquilo que seria o IPMA, não é? Em relação a avisos que havia em relação a
tempestades.
A tempestades, em relação a formas de gerar reações e respostas a tempestades, dizendo que estavam a ser mais eficazes nos Estados Democratas, nos Estados Republicanos. Portanto, este fenómeno está a atingir mesmo questões que não deviam, que, enfim, parece ridículo que tivesse a ver com política, como o estado do tempo.
Mas deixa-me só dizer que fizeste uma ótima sinopse para entrarmos naquilo que é eventualmente a saúde mental, não é? Que é o conceito de saúde mental. E uma das coisas que tu estás aí a referir é a dúvida, é a incerteza, não é? É o medo do desconhecido, que é aquilo que caracteriza, obviamente, aquilo que, do ponto de vista da patologia na saúde mental. Em quem é que vamos acreditar e no que é que podemos acreditar?
Pois, é suposto que num mundo que sempre teve tensões e sempre terá tensões, houvesse alguns elementos que reduzissem o risco das consequências dessas tensões. E eu não vejo outros que não sejam as instituições. Os governos com medidas que protejam os mais vulneráveis e reduzam o excessivo poder dos mais fortes, medidas que, enfim, criem respostas para problemas de saúde pública. E o que é que vimos recentemente? Vimos, o caso da pandemia é um caso muito interessante, porque é um caso que nos revela, curiosamente, e que nos oferece argumentos para os dois lados. Por um lado, a forma como a pandemia, se olharmos para o longo, se fizermos a long view, a forma como a pandemia foi resolvida foi absolutamente extraordinária, não é? Uma coisa, um fenómeno de alcance tão global, com efeitos tão globais, em um ano e pouco ter sido resolvida porque houve uma vacina, e é verdade que até lá ouvimos que as vacinas demorariam vários anos a desenvolverem-se, e portanto o resultado é absolutamente extraordinário, é bastante acima do que era suposto. Mas percebemos também que há uma franja da sociedade que não só não quis acreditar nisso, como encontrou aqui provas para a tese que acreditam de que os poderes estão a contra elas, estão a conspirar contra os cidadãos, estão a encontrar formas de vigilância e controlo. Pronto. Eu sempre perguntei a quem pensava isso, bom, mas então... e que viam, por exemplo, nas medidas de confinamento, a prova de que o Estado nos quer controlar, disseram, mas espera aí, mas quer controlar só por umas semanas e depois deixou de querer controlar. Mas quem acredita neste tipo de conspirações encontra sempre alguma forma e alguma explicação para isso. A questão da vacina não é assim uma coisa tão óbvia na perspectiva em que houve, em alguns elementos da comunidade médica, algumas dúvidas sobre a rapidez com uma vacina da Covid foi implementada. Mas, pelo que eu percebi, não sou especialista na área, trata-se de facto, para já, antes do mais, os resultados estão à vista, não é? Em milhões e milhões e milhões e milhões de inoculações por todo o mundo, não é relevante o grau de algum tipo de reações adversas graves. Eu pergunto sempre, vocês conhecem alguém que tenha tido alguma reação adversa grave a uma vacina? Uma coisa grave, não estou a dizer ter ficado com febre no dia a seguir, não é? Pronto. Conhecem alguém que tenha morrido depois de ter tomado... E na sequência, no meu programa Guerra e Paz, tive essa interessantíssima conversa com a doutora Graça Freitas, em que ela explicou uma coisa muito interessante e que tem tudo... E, aliás, a grande saúde pública tem muito a ver com estatística, ou quase só a ver com estatística, como sabem. E é assim, em milhões e milhões e milhões de pessoas que tomaram a vacina, e mais que uma vez, não é? É não só estatisticamente comprovável, como óbvio, que em milhões e milhões e milhões de pessoas, algumas delas, nos dias a seguir, o que é que lhes aconteceu? Morreram, não é? Há mortes todos os dias, mas não foi por causa da vacina. E há pessoas que depois tentam encontrar uma relação direta de uma coisa com a outra. E, portanto, isto para dizer, não me parece haver grandes dúvidas, não sendo um especialista no tema, mas tendo acompanhado de perto a evolução da pandemia, até por razões profissionais na altura, parece-me relativamente óbvio que a vacina resolveu o problema, no sentido em que antes da vacina havia uma mortalidade na casa dos 4% e depois da vacina há uma mortalidade da doença na casa dos 0,%. Portanto, a vacina resolveu. E resolveu em tempo recorde porque basicamente houve todo um trabalho e uma investigação anterior relativamente a um método, das tal mRNA mensageiro, que estava a ser desenvolvido para o cancro. Ou seja, moral da história, a pandemia é um exemplo de como o conhecimento e a ciência nos salvou, basicamente, de algo que teve grandes efeitos a nível mundial durante um ano e meio e podia ter tido um efeito absolutamente devastador muito mais tempo, mas foi também a prova que, à luz do atual ecossistema mediático e tecnológico, acelerou também um conjunto de ideias que contestam coisas óbvias. Ou seja, é estatisticamente muito fácil de provar que a vacina foi um sucesso, é estatisticamente muito fácil de provar que só a ciência e o conhecimento nos salvou de algo pior. O que é que vemos perante o que estava a passar? Bom, então parece muito evidente, e coisas de estilo, a partilha de conhecimento, a troca de informação das entidades. Bom, o que é que aconteceu anos depois da pandemia? Voltou para a administração americana um presidente, e nomeadamente um secretário da saúde, que fez campanha numa plataforma exatamente a contrária, dizendo que a aposta na saúde pública é ideológica, tem que ser cortada, que era preciso cortes na investigação. Estou a pôr o caso da pandemia, mas posso falar na investigação do cancro, obviamente a questão da USAID, que tem a ver também com essa parte, e estamos neste momento numa situação, por exemplo, em que a crise do ébola em África, e que está no segundo ou terceiro maior surto de sempre de um vírus que já tem um historial de algumas décadas, basicamente os especialistas dizem que o surto anterior foi travado porque houve boa troca de informação e houve intervenção, nomeadamente do CDC dos Estados Unidos com os outros países, e agora isso não está a acontecer, ou pelo menos aconteceu demasiado tarde, entretanto, e portanto, moral da história, há consequências objetivas para a desinformação, para a contestação de coisas que deviam ser um consenso, que é a de que o conhecimento científico deve ser investigado, deve ser apoiado e desenvolvido, e não deve ser contestado. E portanto, se estamos numa era em que tudo é contestado, mesmo coisas como o estado do tempo, a previsão meteorológica e o desenvolvimento de vacinas, é alvo de um conjunto de contestações e de desinformação que coloca em causa, enfim, coisas que podíamos estar mais à frente, e estamos a recuar.
Germano, vamos recuar um pouco, precisamente em relação ao colapso da verdade, ou seja, cada um ter a sua verdade ou haver várias verdades. Como analista, e para quem não segue diariamente a política norte-americana, como é que tu explicas, quais são para ti as principais estratégias narrativas que Trump utiliza e que mais contribuem para este sucesso de desinformação que pauta a sua política, mesmo as questões mais simples?
Eu acho que há coisas relativamente fáceis de explicar e depois coisas muito difíceis de explicar. O que é relativamente fácil de explicar é que Donald Trump foi o político norte-americano que, de forma mais eficaz eleitoralmente, explorou um sentimento que já existe nos últimos anos e tem vindo a aumentar na sociedade americana, de desconforto. De desconforto em relação àquilo que muitos milhões de americanos consideram que é o Estado Central, Washington, como eles dizem, não lhes representa e não lhes está a defender devidamente. Isso é uma ideia que já vem de há muito tempo, de tal modo vem de há muito tempo, que se nós fizermos uma análise nos últimos, nós estamos em 2026, nos últimos 30 anos, 34 anos, eu creio que só Joe Biden foi o único presidente que não fez uma campanha contra Washington. Bill Clinton, de algum modo, fez, porque contestava o que era, na altura, um Washington dominado pelos republicanos e porque vinha de um estado do sul dos mais pobres, que era o Arkansas. Barack Obama certamente fez, porque fez uma campanha da Main Street contra Wall Street e contra as regras saturadas e gastas e ineficazes do que se passava em Washington. Possivelmente quem está a ouvir não terá muito essa memória, mas Barack Obama tinha muito esse discurso, mas era uma crítica a Washington, colocando um discurso positivo em relação à América. Era dizer, isto está a falhar, mas nós temos tudo para, e não há razão nenhuma para não sermos bem-sucedidos, e tinha um discurso positivo, um lado que hoje nos parece um pouco ingênuo, de podemos ser todos amigos, de não há Estados azuis nem estados vermelhos, não há estados republicanos, estados democráticos, há os Estados Unidos da América. Percebemos hoje que a situação é exatamente oposta, se há diferença é essa, entre estados republicanos e estados democratas, quase, sendo quase um milagre que ainda haja uma noção de coesão da Confederação Norte-Americana. Ela é de facto, em muitos aspectos, há dois países e duas Américas muito diferentes, que no global é Estados Democratas, Estados Republicanos, mas mais do que isso, porque isso também acontece dentro de Estados Democratas ou Estados Republicanos. Um exemplo, o Estado do Texas é um Estado claramente republicano e tem nichos de excelência, cidades das mais ricas dos Estados Unidos, das mais desenvolvidas dos Estados Unidos, das mais cultas dos Estados Unidos, como Houston, como Austin, que têm apostado muito na tecnologia e no conhecimento, como sabes, e no entanto, e também das cidades com mais influência de imigração, como El Paso, e depois tem o resto, a Geórgia também a mesma coisa com Atlanta, e portanto o que há é muitas vezes também a diferença entre os grandes centros urbanos, onde há o dinheiro, onde há as empresas, onde há a tecnologia, onde há as oportunidades, onde estão das empresas mais avançadas do mundo e dos melhores salários do mundo, e depois na parte rural desses mesmos estados, um país que parece ter parado e depois também não só ter parado como há umas décadas tinha alguns nichos de industriais bastante significativos, aconteceu muito no Midwest, na Michigan, Wisconsin e Ohio, e que se sentiu para trás e que viu em Trump alguém, um tipo que diz assim, isto é culpa dos tipos em Washington que não vos defende e que permite que entrem os mexicanos, os guatemaltecos, os tipos que vêm, não sei se posso dizer, shithole countries. E depois que desenvolveu, agora não está a fazer tanto, no primeiro mandato está a fazer mais, a questão de, e depois também estes tipos abriram isto à China e rebentaram com a indústria americana. Portanto, apanhou isso e, portanto, a primeira vitória de Trump é até relativamente fácil de compreender. A segunda, não. A segunda, e eu costumo dizer, e portanto há aqui, na segunda, vamos ver, os americanos neste momento, não há os americanos, uma boa parte dos americanos que levaram a isso, votaram nele, agora que levem com ele. Depois do que se viu no primeiro mandato, do ataque à democracia, da recusa de aceitar o resultado eleitoral, da recusa de aceitar a derrota, o uso de ser presidente dos Estados Unidos e fazer coação sobre o secretário de Estado da Geórgia para roubar votos. Isto não é uma dúvida, nós ouvimos aquela gravação. Depois disso, ele voltar a ser presidente, então estamos numa situação em que milhões e milhões de americanos, seja por desinformação, seja porque não querem saber, seja porque não procuram informação, que aí nem sequer é desinformação, nem sequer procuram, não é? Boa ou má, permitiram. Isso, eu estive lá na tomada de posse e diziam-me coisas de estilo, porque com o Biden não havia emprego. Bom, o Joe Biden acabou a sua presidência com a maior taxa de emprego, não é a menor desemprego, é a maior taxa de emprego, são coisas diferentes, da história dos Estados Unidos. Nunca houve tantos americanos desemprego. A inflação, pois, de facto, a inflação, mas a presença de Joe Biden apanhou com a invasão russa da Ucrânia, que levou com as sanções da Rússia, que houve, levou uma espécie, ainda durante um ano de adequar isso, e sobretudo foi o período do regresso da pandemia, que foi, do ponto de vista da atividade, muito mais rápido do que se esperava, e aparentemente isso é bom, mas levou a um período de desadequação bastante grave das cadeias de distribuição, que levaram a uma grande inflação. E foi isso. E, portanto, e de facto a inflação era mais baixa no primeiro mandato de Trump do que no mandato de Biden.
Portanto, há 20 anos Trump não ganharia.
Eu não sei se não ganha, eu acho que não, mas a verdade é que os americanos, essencialmente, depois também houve uma questão trágica, que foi a forma como tudo foi mal lidado do lado democrata. Mas eu costumo dizer o seguinte, é muito fácil hoje dizer isso, mas eu recordo às pessoas a situação que era. Joe Biden era o presidente e teve uma nomeação facílima. Podia não ter tido. Podia ter ido sozinho, mas ter sido uma coisa. Não, ele teve mais de 90% do voto democrata nas primárias. Tinha acabado de ser nomeado. E meses depois aconteceu aquele debate trágico. E, de facto, aquele debate de 27 de junho de 2024 mostrou-nos que o Joe Biden não estava em condições de fazer um segundo mandato. Então, tudo aquilo foi muito trágico. Mas ela era presidente. Eu pergunto, qual é o presidente de uma grande potência que abdica por opção do seu poder? Vocês viam o Xi Jinping a fazer isso? Viam o Putin a fazer isso? viam mesmo países europeus. E o Joe Biden, depois de muita pressão, abdicou de uma nomeação que tinha recebido. Portanto, tudo aquilo foi muito trágico. E a Kamala Harris, que era uma candidata com muitos problemas, nunca foi uma vice-presidente muito popular, teve 107 dias para fazer uma campanha que geralmente se faz em 2 anos, ou 1 ano e meio. Então, tudo aquilo nos democratas, e mesmo assim, ao contrário do que se perguntas, perguntas aí na rua alguém, ou mesmo pessoas que supostamente conhecedoras, dizem que Donald Trump teve uma derrota, teve uma vitória esmagadora. Não teve uma vitória esmagadora, ganhou por 2 milhões de votos num universo de 100 e tal milhões de votos, 150 milhões de votos, e portanto, ganhou nos estados decisivos, mas também não por muito. Isto para dizer, o contexto foi esse. A verdade é que os americanos, o eleitorado americano, seja por omissão ou por ação, permitiu que isso acontecesse, tendo tido já os elementos de um presidente que mandou atacar o Capitólio, que mandou atacar a democracia americana e recusou uma vitória. E que pôs uma sociedade, agravou as diferenças dessa sociedade. E, portanto, sim, acho que há 20 anos havia um clamor democrático que não houve, isso é preocupante, isso mostra uma erosão da democracia que sim, tem a ver essencialmente com o desenvolvimento e a exploração da desinformação que só é possível através das plataformas tecnológicas que permitem isso. Por outro lado, permite-me só uma última questão relacionada com uma análise mais política da questão. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, são a maior economia do mundo, nunca tiveram uma economia tão grande. Estão numa fase em que, liderando, por exemplo, o desenvolvimento da inteligência artificial e outras áreas, também nos últimos anos, incendiado da Obama, tornaram-se o maior produtor de petróleo, por causa do petróleo de xisto, têm de facto tudo para manter esse grande poder. Tem um problema de sociedade que leva a essa diferença e que leva, na questão dos Estados, só mais este dado que me parece muito, muito impressionante, o dado das duas Américas, nos Estados com melhor situação económica, mais ricos, mais desenvolvidos, Estados das Costas, os Estados da Nova Inglaterra, os Estados do Pacífico, e mais um ou outro a Norte, a esperança média de vida já está próxima dos 90 anos. E nos Estados do Midwest, que levaram com a crise económica, têm problemas com a questão do consumo de drogas, do fentanil, do alcoolismo, a esperança média de vida está abaixo dos 70 anos, a diferença é de mais de 20 anos, e portanto isto são dois países, no mesmo país. Isto tem consequências também eleitorais. E qual é a consequência eleitoral? Nesses estados, a esperança média de vida de 90 anos, os democratas ganham facilmente. E nesses estados do Midwest, alguns eram tradicionalmente democratas por causa da parte sindicalizada há uns anos, foram os estados que fizeram a viragem e fizeram a surpresa do Trump contra a Hillary e do Trump contra a Kamala, embora o Biden tivesse ganho por pouco. Portanto, qual é aqui a questão? A questão está nas desigualdades, nas diferenças, no facto do crescimento económico nos Estados Unidos nos últimos anos não ter vertido um crescimento das condições reais de vida de grande parte dos americanos. A desigualdade aumentou, a desigualdade de rendimento aumentou brutalmente, as grandes fortunas são cada vez maiores, estamos a falar dias depois do Elon Musk ter tornado o primeiro trilionário da história, e sempre que eu olho para esses dados sobre as diferenças de rendimento, sobre como as 50 maiores fortunas dos Estados Unidos têm mais do que 50% do total dos americanos, tenho sempre uma conclusão que é isto não vai acabar bem.
E diz-me uma coisa, aproveitando e passando para o outro lado do Atlântico, para a nossa realidade, hoje cada vez menos as pessoas assistem a notícias, é um dado. Achas que isso se deve efetivamente a uma crise de valores do próprio jornalismo? Ou eventualmente as pessoas já não sabem em quem confiar e então desistem de ver notícias?
É um pouco disso tudo, mas não é só isso. Acho que é uma consequência da alteração tecnológica. Ou seja, voltando outra vez ao início da conversa, passámos em poucos anos consumir televisão deixou de ser uma experiência familiar, deixou de ser uma experiência partilhada. Depois há uma coisa muito notória que eu noto perfeitamente, eu tenho um programa todos os dias à noite num canal cabo, e as pessoas que me conhecem são pessoas acima dos 60 anos, é que nem sequer é acima dos 50, é acima dos 60.
As que ouvem
nós
o teu programa?
É?
As que ouvem o teu programa, é isso?
Sim.
Que assistem?
Sim, eu, quer dizer, as pessoas mais novas não me conhecem. Eu às vezes vou às escolas e ninguém me conhece. E no entanto, tenho uma audiência média na casa dos 100 mil todas as noites, o que também me surpreende. Nós estamos nessa transição em que a televisão deixou de ser um produto de massas como era, também pela multiplicação de canais, mas a verdade é que, como era muito mais em termos de audiência que tudo o resto, ainda é um produto que ainda tem, em alguns segmentos, mesmo entre os mais velhos, uma atração bastante significativa. E depois tens muitos outros produtos com audiências muito menores, mas que geram essa segmentação. É uma segmentação, hoje quase se faz de forma, enfim, estereotipada, mas entre numa casa com um casal com dois filhos adolescentes, não é? E a mulher vê a telenovela, vou fazer um estereótipo completo, o homem está a ver o futebol, o filho, o rapaz, está no videogame ou nas apostas, não é? A fazer apostas de futebol ou de outra coisa qualquer, e a miúda está no Instagram a ver uma coisa de roupa. Pronto, estou a ser o mais estereotipado possível, se calhar não estou a fazer nada disso, mas isso era possível de acontecer. E há 20 anos estavam os quatro a ver a telenovela ou a ver uma série. Isto tem consequências. E outra consequência, a primeira, para simplificar, é o fim dos consensos, não é? Isso pode ser para ser mais democrático, mas leva a uma crise da democracia. A outra tem a ver com o algoritmo. E eu vou ser o mais simples possível para quem nos ouve e para vocês tentarem perceber o que é que mais ou menos me vai na alma relativamente a isso. Se até para nós temos mais ou menos a mesma idade e que estamos preocupados com isso, que temos uma formação e anos de pensamento e produção sobre isso, se até para nós é difícil às vezes parar, a mim pelo menos é difícil parar de ver coisas no Instagram ou não sei o quê, eu não consigo o que é que vai numa cabeça de um miúdo ou de uma miúda de 15 ou 18 anos. Não consigo. E, portanto, eu humildemente não só não tenho resposta para isso, como não faço ideia do que é aí vem relativamente a isso, embora também não vale a pena dramatizar, nunca fizemos ideia na história do que é aí vem, não é? E sempre se achou na história pessoas em middle age como nós, já começamos a achar que esta juventude está perdida, e felizmente nunca esteve. Esta juventude que tem hoje 15 ou 20 ou 25 anos, há coisas que sabe muito mais do que nós e, portanto, não é por aí. Mas há algumas diferenças, de facto, que é, por exemplo, eu faço um esforço grande, e fico mesmo, às vezes acabo o dia cansado, porque tenho uma necessidade e tenho prazer também em ler jornais em papel e em consumir os mídias tradicionais, mas já não escapo de também consumir algumas coisas das plataformas, porque o algoritmo tem isso. O mais fácil e o mais normal é dizer que o algoritmo tem coisas péssimas que mandam os miúdos para coisas horríveis, mas o algoritmo, do mesmo modo que aciona o pior, também acelera o melhor. Um exemplo muito concreto: tem um programa sobre geopolítica e análise política internacional, e o algoritmo no Instagram já percebeu isso, oferece-me coisas fantásticas que eu não, que eu, o Instagram para mim é uma fonte de informação. Portanto, e isso é uma característica dos nossos tempos, tanto pode ter o melhor como o pior.
E como é que tu fazes essa seleção dessa informação que te chega às redes sociais? Como é que não é
não
inteligência
faço.
Artificial?
Não faço, não então, faço, mas o algoritmo...
E não tens uma função enquanto num programa de informar as pessoas, ou isso não é importante?
Estás a dizer no meu consumo ou depois naquilo que produzo?
Em ambos.
No meu consumo não faço, ou seja, o algoritmo tem essa característica, o algoritmo não tem uma agenda de te levar para o pior, o algoritmo percebe aquilo que tu procuras e depois exponencia isso, não é? Uhum. E como o algoritmo percebeu que eu procuro coisas relacionadas com geopolítica, com história política e com política internacional, depois oferece-me coisas que eu não tinha procurado e que são algumas são espetaculares, que eu rapidamente percebo que tenham credibilidade, etc. Sou do que mostro, claramente, aí tenho a obrigação de fazer esse filtro e essa seleção. Sabemos, no entanto, que o algoritmo tem uma forma de, mesmo, e há ali uma parte, não sou especialista nisso, mas pelo que me dizem, há ali uma parte tu não procuras e ele oferece-te, e aí pode ser, no início, para quem não tem um viés tão nítido e claro, é um perigo. Isso acontece provavelmente com os rapazes quando levam, depois começam em duas, ao fim de duas ou três interações, caem em cenas do Andrew Tate e não sei o quê, e portanto há uma responsabilidade que devia haver de travagem de coisas que fossem, enfim, que estejam relacionadas com, ou com crimes, ou com, mas é muito difícil fazer isso. Mas o meu ponto é este, terão até outros convidados que poderão falar melhor sobre isso, o meu ponto é este, mesmo para quem quer e gosta de continuar a consumir mídia tradicionais, fica cada vez mais difícil isso acontecer, já não falo em, fica difícil na rua cada vez mais e comprar jornais, porque sítios que havia, que hoje tinham jornais e deixam de vender jornais, centros comerciais que tinham 3, 4 pontos e agora só têm um e é preciso ir procurar, e, portanto isto está a mudar rapidamente relativamente a isso.
Germano, deixa-me só aqui pegar no raciocínio do José, que é os cuidados que tu tens a nível editorial no teu programa, porque tens de ter, para não tornar, ou seja, quando estás a analisar a política de Trump, não tornar ainda mais visível a mentira e conseguires fazer de facto uma desconstrução para a verdade não ser ela própria depois atacada, não é? Porque é o que muitas vezes acontece, é este paradoxo. Muitas vezes o que acontece é a verdade torna-se quase atacada pelo facto de ser contraproducente ou dizer-se que a verdade afinal tem uma agenda própria também. E portanto, como é que tu consegues conseguir essa independência, essa moderação e essa desconstrução, não potenciando a mentira? E por outro lado, eu sei, porque vejo o teu programa, tu tens muito cuidado com os comentadores que trazes, não é? Ou seja, são comentadores que realmente, passa publicidade, que realmente fazem comentário e análise. Mas uma das críticas que eu ouço mais no dia-a-dia é que os canais noticiosos, televisivos noticiosos, são cada vez mais alimentados por comentadores, ou seja, todo o dia, e muitas vezes esses comentadores, e porque Portugal tem essa característica, aliás, a Península Ibérica, muitos comentadores são políticos, o que não se verifica noutros países, muitas vezes os espectadores não conseguem distinguir entre o que é realmente análise e o que é, na verdade, opinião política, não é? Ou campanha política. Como é que tu olhas para esse fenómeno?
Começando por mim, eu, porque tenho formação jornalística, tentei criar, não foi de um dia para o outro, foi on the job, e às vezes até retrospectivamente olho para trás, já vou no programa 331, e percebi que foi essa a fórmula, mas fui criando e agora acho que ela faz sentido, e tento, enfim, aprimorá-la. E eu faço uns meios 15 ou 20 minutos de informação pura e dura, muita informação, muitos dados, coisas objetivas para quem, e muita gente me diz que não tem paciência para ver os comentadores e gosta de ver aquele início meu como uma espécie de resumo do dia. E aí tento ser o mais informativo possível e o menos opinativo possível. À medida que é um programa de uma hora e meia, às vezes duas horas, não é? À medida que o tempo avança, vou reduzindo a carga meramente hard news e vou começando a aumentar a minha parte de análise. E quando o pivô se junta a mim na parte de pé, numa análise previamente preparada gráfica, em que aí desenvolvemos os temas, alguns eu falei na abertura, em hard news, de uma forma um pouco mais estruturada, aí com gráficos, e tento explicar alguns dos de tendências e algumas dessas questões. E depois, de uma parte que é muito minha, e em que eu tento no início de uma forma bastante intensa e direta, para não abrir esse aso a contestações e a derivações. Depois, na parte da análise, começo a ser um pouco mais, enfim, mais moderado aí, e depois sento-me, e depois a parte do convidado, depois da minha parte, é mais essa sim, de uma análise e de opinião e de conversa, com mais ou menos como estamos a ter. E isto foste um ponto fundamental, para mim, ao ter um programa diário, deixei isso muito claro a quem me convidou, a responsabilidade do convidado é minha e só minha. Sou eu que escolho os convidados, não tenho qualquer pressão ou qualquer veto da minha direção em relação a convidados. Eu convido quem eu quiser e posso dizer isso à vontade, até porque já tive um ou outro convidado que até tinha tido problemas não é problemas, mas algumas divergências com o grupo onde estou, e não houve qualquer problema relativamente a isso, e isso, aliás, agradeço, não estou a dizer que é sempre assim, mas no meu caso pessoal, eu faço o programa em total liberdade. Esse é o ponto. No entanto, posso dizer, em alguns casos, por exemplo, eu achei, quando foi do início da guerra russa da Ucrânia, que ia ser um consenso em Portugal, que é que opera da Rússia. E, no entanto, eu às vezes publico excertos do que digo, e vem sempre, claro que nós sabemos que os comentários são muito enviesados também nessa amostra, não é? E não é o que se passa na rua, em que há um consenso nas pessoas que vêm ter comigo relativamente a grande parte das coisas que eu digo. Mas a verdade é que continua a haver quem põe isso em causa. E continua a haver quem põe em causa muito do que eu critico em relação ao Trump. Continua a haver, mas isso não me impede de, perante dados objetivos e de informação, depois sustentar isso com conclusões que assumo ali. E, portanto, eu faço ali um misto de mera informação com assumir, porque é um programa de autor, depois essa opinião. Relativamente à questão do excesso de comentadores, etc. Duas coisas muito rápidas. Primeira, eu tento também, eu estou numa fase interessante, porque eu cheguei ao ponto de ter agora este programa diário, depois de muitos anos de ver televisão e de ser muitos anos jornalista, sendo que, como sabes, os anos que eu tenho de televisão são minoritários em relação à carreira que tenho, que essencialmente é na imprensa escrita ou na net. E eu sempre, como espectador, portanto, eu continuo a considerar-me essencialmente um espectador, portanto, eu gosto de ver, também sou um produtor de conteúdos, mas gosto de ver os outros e gosto e sei do que é que gosto e o que é que não gosto. E para mim é muito evidente que se chegou a um exagero de painéis com 3, 4 comentadores, pouco tempo e muita gente, que leva a isso, leva à confusão, leva à interrupção. A partir de certo ponto o pivô já não consegue discernir nada, nem moderar nada, e só está muito pressionado ao ouvido pela regia, dizer, temos que terminar, e depois aquilo é tudo um stress. E eu não tenho dúvidas que aquilo dê audiência, sinceramente, de uma forma, e sigo um pouco o senso comum de isto é demais, e tentei encontrar no meu programa uma alternativa para quem não gosta disso. E portanto tenho uma coisa que é, às vezes tenho dois convidados no mesmo programa, mas sempre separados, eu nunca pus mais que um convidado de cada vez, e portanto o convidado tem ali um espaço especial, e muitos deles me disseram isso, que se sentem mais bem tratados ali do que noutros sítios em que estão num painéis muito grandes, e valem mais, e isso eu posso dizer por audiências, que o mesmo convidado vale mais sozinho comigo do que com 3 ou 4 noutro painel, e isso acho que é um exemplo. Relativamente aos políticos comentadores, como sabes, estudas muito melhor o assunto do que eu, uma especificidade portuguesa, só portuguesa?
Espanha
também faz isso?
Sim.
Ok. Já temos alguns anos disso. Eu acho que eu não sou um purista. Eu acho que deve sempre haver espaço para a qualidade. Portanto, vamos falar de nomes. Há uns anos parecia-me incontestável que o Marcelo Rebelo de Sousa, se tinha 2 milhões de pessoas a cada programa, quase a ver, que aquilo tinha um espaço próprio interessante. De forma um pouco diferente, não tão consensual, mas acho que seguindo um caminho que teve alguns aspectos idênticos. Acho que os anos do Marcos Mendes aos Domingos à Noite na SIC tiveram aspectos muito interessantes. Sabemos que, do ponto de vista eleitoral, com diferentes... o que também não deixa de ser interessante, porque o Marcos Mendes, o fracasso que teve nas presidenciais, teve um contexto diferente, não é o Marcelo Rebelo de Sousa, mas também mostra como, 10 anos depois, o peso de alguém que tem muito audiência num generalista já não é tão grande, porque o peso da televisão, entretanto, reduziu. Mais uma vez, houve um contexto diferente também. Mas o que é que os dois têm em comum? Têm em comum algo que outros políticos comentadores não têm. O que é que no global, eles no espaço que fizeram, eles sendo pessoas do PSD, durante muitas vezes, criticavam os seus e elogiavam adversários. Era uma marca que ambos tinham. E o que é que eu vejo noutros políticos comentadores? Vão para lá, obedecer a agendas, defender-se, autoelogiarem-se. Quem é que quer ver isso? E portanto há aqui uma diferença, eu acho, e portanto, como tudo, acho que se deve definir pela qualidade.
Um dos problemas das redes sociais é esta polarização e a facilidade com que as pessoas comentam tudo, e muitas vezes de forma bastante agressiva. Como é que lidas com a exposição pública, dentro e fora das redes sociais? Ou, aliás, como é que tu proteges a tua própria saúde mental?
Olha, eu duas coisas. Eu até ter o programa, isso não era uma questão. Eu até ter o programa, para já não tinha também o alcance público que tenho hoje. Na SIC, a partir de certo ponto, sobretudo desde a invasão russa da Ucrânia, comecei a ter um bocadinho mais, mas nada de muito transcendente. Até a ter o programa diário, de vez em quando abordavam-me na rua, e 99% das vezes, de forma simpática. Nunca tive, mesmo online, assim, situações complicadas de ameaças de morte ou... Pronto, a partir da invasão russa da Ucrânia, comecei a ter alguns, mas não de uma forma muito, em muita quantidade, mas basicamente, até alguns se calhar até seriam bots, outros facilmente identificados, portugueses e um ou outro não português, claramente ligados a setores pró-russos, digamos assim, e que diziam coisas do estilo és um agente da CIA, estás ao serviço dos Estados Unidos, ou então coisas do estilo se defendes tanto a Ucrânia, porque é que não vais tu para a frente de guerra, coisas deste estilo. Pronto, nunca nada do estilo de ameaças de morte, isso nunca tive. A primeira vez em que tenho o programa, de uma forma um pouco mais, a questão é um pouco mais concreta, mas também não é assim muito evidente. Eu até agora não tive que tomar nenhuma medida radical do estilo de fechar as redes sociais ou não sei o quê, como colegas meus tiveram que fazer. E depois tenho uma experiência que outros mais vítimas disso dizem muito concretamente, e eu agora começo a sentir que é uma espécie de realidade, duas realidades paralelas, quase dois planetas. O planeta de estar na rua e da vida real física, e o planeta virtual. No planeta virtual é tudo muito radical e muito agressivo e muito ameaçador, e depois na rua, onde é que essas pessoas estão? Eu sinto um pouco isso, embora, como te diga, nunca tive, isso não tenha sido muito uma coisa demasiado evidente. Isto remete-nos para uma questão que é, eu acho que se começa de facto, e é perigoso e é errado, quando o discurso político e os políticos vão atrás daquilo que veem, tendências radicalizadas nas redes sociais, o que é uma coisa que é errada. Porque, por exemplo, o caso do Marcelo Rebelo de Sousa, que nunca teve redes sociais, que nunca teve, entre aspas, boa imprensa nas redes sociais, e depois vivias no voto e tinha 60% dos votos. O António José Seguro, quer dizer, não é propriamente alguém com características de ser um hit e um influencer nas redes sociais. E portanto, isso por outro lado. E por outro lado, algo que já tinha percebido nos Estados Unidos e que começo a perceber agora com aqueles estudos que nos dizem, por exemplo, que 3/4 dos eleitores do PSD acham pior o Chega do que o PCP ou o Bloco, e obviamente quase todo o PSD prefere o PS ao Chega. O que é que isto nos diz? Diz-nos que os eleitores reais, a grande massa silenciosa, é mais moderada e sobretudo menos radicalizada, parece a mesma coisa, mas não é, do que a forma como os dirigentes vão atrás de coisas que acham que têm que ir atrás.
Germano, nós temos mesmo de terminar. Eu não tenho aqui ninguém no auricular a dizer-me, mas tenho ali o Paulo Castanheira a fazer-me sinal. No minuto, por favor, qual é a próxima guerra no campo da informação que vamos travar, para a qual temos de estar preparados e preparadas?
Não sei, ia te dizer assim, mas não sei. Eu acho que vamos
Será
ter...
Será a inteligência artificial e o deepfake?
Sim, claro, mas nós estamos numa fase de transição em que ainda é possível que a verdade sobrevenha quando às vezes não parece que é. Mas temo que isso não aconteça muito mais tempo. Eu vou dar muito rapidamente alguns exemplos. Alguns vão mostrar nos próximos dias no programa. Nas redes sociais, os bots passaram os humanos nos últimos meses, como sabes.
Sim.
E há 5 anos era 90-10 para os humanos.
Contas inventadas.
Contas inventadas e alavancadas por também por inteligência artificial. Em alguns setores, há 3, 4, 5 anos, os humanos eram 90%, a inteligência artificial 10%, e a inteligência artificial está a passar. E portanto, isso vai ter consequências. Quais são? Não sei. Enquanto houver uma geração que tenha memória de que é preciso manter algumas coisas que nos garantem pelo menos algum consenso e alguma verificação e alguma moderação, eu acho que ainda vai demorar uns anos. Acho que vamos estar nos próximos anos numa espécie, lá está, de dois planetas, entre as pessoas mais velhas que acham isso. O que se vai passar nas gerações que têm hoje 15, 20 anos, não faço a mesma ideia.
E ficamos com esta incerteza. José, queres dizer alguma coisa sobre como podemos proteger a nossa saúde mental em relação a esta incerteza?
É um pouco aquilo que o Germano acabou de dizer, quer dizer, nós não conseguimos perspectivar o que vem aí, mas sabemos que de uma forma educacional, de uma forma mais presencial, se conseguirmos educar a sociedade, talvez tenhamos no futuro mais sucesso. É um bocadinho essa mensagem que eu gostava de passar neste programa.
Muito obrigada, Germano. Muito obrigado. Sucesso para o teu programa.
E para o vosso podcast também. Obrigado.
Muito obrigado.
Entre Pontes, este podcast é uma parceria Associação O Companheiro, programa BIPZIP da Câmara Municipal de Lisboa e Nova FCSH, com produção Bauer Media Portugal.